Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Prazer estar aqui com os irmãos novamente. E gostaria então de pedir aos irmãos de abrirem suas Bíblias. Nós vamos continuar a nossa meditação em 1 João. Vamos abrir, por favor, no capítulo 4. Nós vamos ler, para aqueles que puderam ler antes, depois no grupo, do versículo 12 ao versículo 17. Leiamos juntos. Eu leio, mas acompanhe, por favor, a leitura da Palavra de Deus. 1 João 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nós e que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor de Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos, nós te louvamos, como já cantamos, te exaltamos, te glorificamos por tudo que tu é, Senhor, por aquilo que tu representas para cada um de nós aqui e por ter dado o teu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade em nos dar esse momento juntos. Tua palavra, que tu possas estar nos falando, ajuda-nos, Senhor, a entender esse texto, sabendo daquilo que temos como responsabilidade, aquilo que prestaremos conta. Então fala, Senhor, usa essa manhã para falar aos nossos corações. É isso que pedimos em teu santo nome. Amém. Muito bem. Na última vez que nós estudamos o capítulo 4, nós vimos bem em detalhes a definição de que Deus é amor. E aqui também nós lemos que ele repete. Ele fala isso no versículo 8 e novamente no versículo 16. E nós descobrimos, nós vimos que o amor só existe porque Deus define o que amor é e não o contrário. Vimos também que a mais perfeita demonstração de amor foi manifestada pelo fato de ter Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para morrer numa cruz a fim de pagar pelos nossos pecados, quando nós éramos ainda pecadores. Assim, Deus nos deu a vida, vida eterna, e a vida em comunhão com ele, aqui também, nesse mundo. E diz também lá no versículo 9 que essa vida aqui é para nós vivermos por meio dele. Então, para a glória dele também. E nós vimos que em Cristo nós todos temos os recursos que precisamos, que são necessários para não apenas vencermos as tentações, os desafios, mas também para amarmos uns aos outros. Esse capítulo 4, uma boa parte, eu diria uns 80, 75%, é dedicado ao amor uns aos outros. E Deus está falando: olha, eu estou dando os recursos em Cristo para nós amarmos uns aos outros. E assim, essa segunda metade, até o final do capítulo 4, o foco é mostrar o amor de Deus por nós e como nós devemos aplicar isso amando uns aos outros, as implicações desse amor na vida do cristão. Porém, para entendermos bem esse texto, precisamos ter claramente a noção do que Deus está falando para nós. Não é só assim, olha, é um conselho, algo assim, olha, se você puder, não. Não, ele fala de juízo, do dia do juízo. Nós precisamos ter a noção que nós prestaremos conta desse amor, ou a falta do, né? A falta desse amor diante de Deus. Sim, é o amor que prestaremos contas a Deus. Observem lá no versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, que não sejamos envergonhados no dia do juízo. Aí alguém pode perguntar, mas espera aí, agora eu estou confuso. Que juízo é esse? Será que é o juízo para determinar se nós vamos ser salvos? Será que é juízo do quê? Aí eu pensei bem, eu falei, olha, é uma oportunidade, e nós já vimos um pouco no capítulo 2 também, quando João fala da última hora, para nós fazermos aqui, abrirmos um parênteses e tentarmos entender que juízo é esse, que dia de juízo é esse, quantos juízos existem na Bíblia, quais são os tipos de juízo que existem na Bíblia. E vocês têm que entender que, puxa, nessas alturas do campeonato aqui, já estamos terminando o capítulo 4, vocês já perceberam na epístola que João está escrevendo aos cristãos da igreja primitiva no final do primeiro século. E ele está escrevendo a carta e ele, em vários lugares, filhinhos, amados, irmãos, ele está se referindo aos irmãos. Então, por que que ele está falando do dia do juízo? Que juízo que é esse? Então, vamos fazer um parênteses aqui para nós entendermos que tipo de juízo é esse. E, por eliminação, nós vamos chegar à convicção de que, qual é esse juízo que João está falando e quais são as implicações para a nossa vida. Para entendermos bem isso, é importante a gente lembrar do que nós vimos lá no capítulo 2, no versículo 18, quando nós estudamos a última hora, nós tivemos uma visão das escolas escatológicas com relação à escatologia, o final dos tempos. Então, assim, um resumo bem breve. Nós temos basicamente três escolas, o amilenarismo, o pré-milenarismo e o pós-milenarismo. Né? E quando nós estudamos lá no capítulo 2, versículo 18, nós dissemos que nós não vamos fazer desse assunto um cavalo de batalha, porque isso é como, para quem não entende o que são essas escolas escatológicas, é como interpretar o que a Bíblia fala com relação aos eventos futuros. E com o que vai acontecer com a igreja, então é antes do milênio, por isso que fala pré-milenarismo, ou depois, o arrebatamento e todos esses detalhes. Mas a gente, naquele momento, a gente falou, apesar de a gente não fazer disso uma história, para ser coerente com aquilo que eu pessoalmente respeito, mas o que eu creio, o que eu creia, quando a gente viu o capítulo 2, continuo crendo, e é o conjunto dos argumentos bíblicos me deixa mais confortável com a versão, com a interpretação pré-milenarista. E essa panorâmica é importante para a gente, então, posicionar os juízos que a Bíblia nos fala, onde que eles se encaixam. Espera aí, ele encaixa aqui, encaixa ali, onde que ele vai se encaixar? Então, quando a gente olha a panorâmica escatológica pré-milenarista, a gente vê os eventos, a igreja, o período da igreja, depois tem o arrebatamento, a tribulação, o reino milenar e depois a eternidade. Então, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra e o tempo que teremos com Deus para toda a eternidade. Mas a pergunta é, qual é esse dia do juízo que João está falando? Será que eu tenho que me preocupar? Será que o juízo tem consequência na minha salvação? Que juízo é esse que João está falando? Então, nós vamos por eliminação. O primeiro juízo que a Bíblia nos fala é o juízo do pecado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia é consistente, ela, da mesma forma, ela ensina que Deus não tolera o pecado. Deus é três vezes santo e os nossos pecados, diz lá em Isaías, fazem separação entre nós e Deus. O profeta Naum diz que Deus não pode inocentar o culpado. E em Provérbios 6 nós lemos que Deus detesta o pecado. Paulo também nos lembra em Romanos que a ira de Deus ela é contra toda impiedade e perversão dos homens. Por natureza de Deus, por aquilo que Ele é, pela sua santidade, o pecado e o pecador jamais poderiam ficar impunes. Precisava ter um juízo, um julgamento sobre o pecado. E a gente não tinha combinado, mas o Patrick deu nessa introdução do culto de hoje o ponto que a gente precisava para ver que ali na cruz o Senhor Jesus foi aquele que morreu pelo nosso pecado. E foi justamente ali que a Bíblia deixa bem claro que foi naquele momento, no Calvário, tá, por volta dos anos 30, né, depois de Cristo, que o pecado foi julgado. Ali é o juízo do pecado. Quando ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito, lá em João 19, nesse momento foi exercido o juízo. A pauta desse julgamento que estava acontecendo ali é que o pecado versus a obra de Cristo estavam ali sendo confrontados, e o veredito foi que Cristo venceu, porque ele morreu na cruz. Cristo venceu o pecado. Glória a Deus por isso. Amém? Muito bem. Assim, a pena, né, quando vai ter um julgamento, tem uma pena. A pena do pecado, o custo do nosso pecado, o salário do nosso pecado, que é a morte, né, a palavra de Deus nos diz isso, caiu sobre o Senhor Jesus, sobre Cristo. E o próprio Senhor Jesus tomou sobre ele as nossas iniquidades. João afirma lá no início do capítulo 2, nós lemos também isso, que ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou os nossos pecados. E assim foi o veredito do julgamento do pecado, uma vez por todas. E aqueles que creem na sua obra redentora não precisam passar por esse tribunal, por esse juízo, que é o juízo do pecado. Não serão julgados. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, no juízo do pecado, mas passou da morte para a vida. E em Romanos nós sabemos que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, graças à obra de Cristo, nós estamos livres desse juízo do pecado. Então, por eliminação, a gente consegue falar, bom, então posso ficar tranquilo. Esse dia do juízo que João está falando aqui no capítulo 4, na primeira epístola, não é o juízo do pecado. Porque já houve lá na cronologia, vocês devem ter visto lá no slide, o dia quando o pecado foi julgado. Esse foi o julgamento do pecado. É um dos julgamentos, um dos juízos que nós encontramos na Bíblia. Outro juízo que nós encontramos na Bíblia é o julgamento do trono branco, ou o grande trono branco. A Bíblia nos fala do juízo do grande dia, em Judas 1:6. Isso também é chamado, como eu disse, do grande trono branco, descrito em Apocalipse 20. Esse tribunal é para aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador, como propiciação pelos seus pecados, que rejeitaram a Cristo durante a sua vida. Esse juízo, o que vai estar em pauta nesse juízo? As obras, as tentativas de justificarem. Essas pessoas vão tentar, elas não acreditaram em Cristo, então elas vão falar assim, não, mas olha, eu fui muito bonzinho, eu fiz caridade, eu fiz aquilo. Eles vão tentar justificar isso diante do tribunal desse dia. Mas, como está escrito lá em Romanos 3, 10, não há justo, nenhum sequer. E por mais que chegue lá com uma longa lista de boas obras e todas as boas intenções, como foi bonzinho, como foi um... Tudo isso não vai ser suficiente. E visto que a salvação não é por obras, Paulo nos diz em Efésios 2, 9, para que nem justamente se glorie, não ia chegar alguém lá, olha a minha lista aqui, é maior que a sua. É, alguém, o orgulho, né, já ia estar mostrando que o pecado é intrínseco, né? Em Apocalipse, nós lemos que Deus abrirá os livros e aqueles que em vida rejeitaram a Cristo, os grandes e os pequenos, diz lá em Apocalipse 20, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. É? Pode ser as boas obras, as más, todas as obras vão ser julgadas. Conforme o que se achava escrito nos livros. Está tudo, nada passa desapercebido, está tudo lá catalogado nos livros, recordado lá nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, até quem morreu no mar. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Na segunda epístola de Pedro, Pedro chama isso o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando e onde será esse juízo? Lá, para ser coerente novamente com a escatologia pré-milenarista, o grande trono branco aparece no final do milênio, onde, diante do novo céu e da nova terra, no início da eternidade futura. Lá a gente vê isso em Apocalipse 21. E qual será o veredito desse tribunal? Qual vai ser o resultado desse tribunal? Lá em Apocalipse 20, a gente lê também: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, onde estão os nomes daqueles que aceitaram o Senhor Jesus, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No capítulo 21, 8, nós lemos ainda: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos que não creram, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, e parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse julgamento do trono branco é o julgamento que diz respeito apenas para aqueles que rejeitaram a Cristo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, que não se trata do mesmo juízo que João está se referindo aqui, porque João está falando aos filhos de Deus, aos filhinhos, aos amados. Então, por consequência, não pode ser o julgamento do trono branco, o juízo do trono branco. A Bíblia fala de outros julgamentos também, de outros tipos de juízos. A Bíblia fala dos juízos das nações, inclusive nós cantamos isso. O juízo das nações, como o nome diz, esse nome é descrito como julgamento coletivo contra as nações que através da história se levantaram contra o povo de Deus, Israel. O profeta Joel, mais ou menos 820, 825 anos antes de Cristo, descreve claramente o juízo de Deus contra as nações, incluindo detalhes como onde isso acontecerá. Lá em Joel 3, 1 e 2 diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. O vale de Josafá é um vale que fica entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. É mais ou menos que nem aqui até o Plaza Sul, mais ou menos. Quem já esteve em Jerusalém sabe, essa distância, não é um vale gigante, é até relativamente pequeno. Ele vai trazer ali, e ali entrarei em juízo contra elas. Elas quem? As nações. E por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo minha terra entre si. Basta você pegar um livro da história e você vai ver o que aconteceu com o povo de Israel. Na Bíblia tem a história do povo de Israel, até no Velho Testamento, até o início do Novo Testamento, mas mesmo num passado recente, no século passado, e durante os séculos, ainda na época depois de Cristo, durante as cruzadas e tudo mais que aconteceu em Jerusalém, as nações que ocuparam a Terra Santa e dividiram e espalharam, tanto que existem até hoje judeus espalhados pelo mundo todo. E depois, em 48, então, foi criado o Estado de Israel e alguns então voltaram, mas é uma pequena parte. Muitos ainda estão espalhados. Tudo isso tem uma consequência. Deus não vai deixar isso passar em branco. Então, Deus fala do juízo das nações. O profeta Zacarias, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele diz: então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, né, que é o Vale de Josafá, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. É interessante isso porque hoje o vale ele está entre o ocidente e o oriente. Então ele vai mudar de posição, né? É o que a Bíblia fala. Alguma coisa vai acontecer, não sei, um terremoto, alguma coisa, mas o vale vai mudar, porque ele vai ser então do norte para o sul. O profeta Sofonias, 600 anos antes de Cristo, também relata o furor de Deus contra essas nações, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. E aí a gente se pergunta, mas quando que isso vai acontecer? Será que é quando agora Israel vai ficar forte, vai conseguir aniquilar e julgar todas essas nações que através da história foram duras contra Israel? Será que vai ser assim? Não. Quando o Senhor Jesus voltar, o Messias, ele vai estabelecer o seu reino nesse mundo, final da grande tribulação, lá no início do milênio. E o próprio Senhor Jesus nos fala em Mateus 25 sobre as nações, sobre um castigo eterno para essas nações, reservado para essas nações que foram hostis contra o povo de Deus e que se tornarão uma desolação. Lá em Mateus 25, nós lemos, o Senhor separará as nações. Ele vai separar as nações quando ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, pelo fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É um julgamento aqui para as nações. Eu entendo que durante, então, ali o milênio, vai continuar existindo nações. E algumas nações, eu imagino que é como essas ovelhas e cabritos aí, né? Vão ser reconhecidas e falar, vocês vão poder continuar e fazer parte desse reino milenar. Enquanto que outras vão ser, como diz lá em Joel 3, uma desolação, né? Um castigo eterno, como diz também em Mateus 25, 46. Podemos facilmente perceber, essa aqui é fácil, né? Que o que João disse lá no capítulo 4, esse dia do juízo, não é o dia do juízo das nações, né? Com certeza não é desse que o João está falando. E tem mais um outro julgamento que nós encontramos na Bíblia ainda, que é o juízo dos judeus. Sim, a Bíblia está repleta de declarações de amor da parte de Deus para com o seu povo Israel. A menina é do seu olho, né, como diz lá em Zacarias, o amor, por amor de Sião, o amor que Deus tem para com o povo de Israel. Porém, Deus não seria Deus, a justiça de Deus não seria perfeita se ele não julgasse o seu próprio povo pela rejeição que eles tiveram e continuam tendo até hoje do Messias. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás, a pauta desse julgamento é justamente a rejeição do Messias pelo povo judeu. O profeta Ezequiel, 590 a.C., fala que teve um momento, que Deus terá um momento de juízo específico contra o seu próprio povo. Diz assim, lá em Ezequiel 20, tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Isso aconteceu quando? Quando que começou ter novamente essa congregação de judeus num local? Em 1947, 48, com a criação do Estado de Israel. Com mão forte, com braço estendido e derramado furor, levai-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Quando que isso vai acontecer? Durante a grande tribulação. Então, o cenário para a grande tribulação está colocado, né? Porque Israel já está se congregando novamente. E ali, no deserto, quando o povo de Deus estará sendo fortemente julgado, castigado, perseguido, atacado por todos os lados, sem nenhuma esperança de vitória pelas suas próprias forças, por mais avançado que seja o exército israelense e todas as suas tecnologias, vai chegar um momento que o povo de Israel não vai ter mais solução. Todos os lados vão estar cercados. Só vai ter uma solução, olhar para cima. E é quando justamente o Messias voltará. Nós lemos até o lugar que isso vai acontecer, o lugar que isso vai acontecer. A Bíblia diz que o lugar que em hebraico se chama Armagedom, a batalha do Armagedom em Apocalipse 16, também conhecido como Monte Tel Megido, que é um monte que realmente existe. E esse monte está mais ou menos a 90 quilômetros de norte de Jerusalém. E é lá, esse Monte Megido, que acontecerá a batalha do Armagedom, quando Israel será totalmente cercado e não terá outra solução a não ser reconhecer, então, a vinda do Messias Salvador. E o próprio, lá no capítulo 16 de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus diz: eis que venho como vem o ladrão. Ou seja, a gente não espera. Israel está lá confiante na sua tecnologia, no seu exército, está vendo cada vez a situação piorar e cercado. E aí, de surpresa, o Messias aparece e livra justamente o povo de Deus. Nesse dia, apesar de permitir que o povo judeu passe por esse juízo, há livramento também, né? O veredito desse julgamento é positivo para o povo de Deus. Lá em Mateus 24, ele diz, no versículo 29 e 30, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então imaginem a cena. Hoje é possível, né? Todos vão ver. Como? Basta ter um telefone, uma televisão, né? Um computador. Mas na época que o Senhor Jesus escreveu isso, talvez as pessoas não entendiam isso. Ah, mas como a pessoa que está lá em Samaria, como é que ela vai ver aqui? que vai acontecer lá no Monte Talmegido, mas puxa, lá é longe, né? 90 quilômetros de Jerusalém, como é que a gente vai ver? Né? Hoje a gente sabe que isso é possível. E qual será o veredito depois desse sofrimento, durante a grande tribulação, quando, principalmente a segunda metade, que a gente chama da grande tribulação, quando Israel, então o anticristo vai ocupar ali o templo, blasfemar o templo e o povo será perseguido, o povo judeu. Finalmente eles vão reconhecer o Messias, o verdadeiro Filho do Homem, e ele será salvo, como foi prometido a Daniel, no capítulo 12, o povo de Israel será salvo, e finalmente Jerusalém habitará segura, como diz o profeta Zacarias. Esse juízo, o veredito, são específicos para o povo judeu, prometido por aliança a Abraão e um povo escolhido, e não se refere à igreja, o corpo de Cristo. Então, se até aqui nenhum desses julgamentos é o que João está falando, qual é o julgamento que João está falando? Então, nós chegamos no quinto tipo de juízo, que é justamente o que está no nosso texto de 1 João. É o dia do juízo, o tribunal de Cristo. A pauta desse julgamento não é a salvação, caso contrário, não existiria a graça de Deus e a vida eterna seria baseada em obras, para a gente chegar lá no tribunal, chamar, contratar um bom advogado e falar, defende aí, eu tenho um monte de argumentos para alcançar a salvação. Mas não é assim. Então, a pauta do julgamento não é a salvação. Não se trata também do julgamento dos ímpios. Nós já acabamos de ver. O julgamento dos ímpios vão ter lá a condenação que serão lançados no lago de fogo. Não é o julgamento das nações, não é o julgamento dos judeus. De que tipo de tribunal é esse? Para que serve? O que vai ser julgado nesse tribunal? Esse é um tribunal, sim, para os cristãos. Por isso João está certo de falar desse dia do juízo para os cristãos. Por quê? Porque é nesse dia que serão julgadas as obras da carne dos cristãos. Ou seja, aquilo que nós, salvos em Jesus Cristo, fizemos durante a nossa vida, durante a nossa passagem nesse mundo, antes da eternidade. É desse juízo que o apóstolo se refere, quando ele diz, lá no versículo 17, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, ou seja, nós vamos passar por isso. Nesse dia do juízo, nós teremos esse encontro com Deus e prestaremos conta. O apóstolo Paulo fala aos coríntios da seguinte forma, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, ao nome, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que nós fizemos com esses 5 dedos em cada mão, com esse cérebro, com esse braço, com essas pernas, com esses pés. O que nós fizemos com tudo isso? Nesse dia, a pauta será o nosso comportamento como cristão. As nossas atitudes, nossas posições, nossas decisões, nossas motivações, nossas ações, ou a falta de ações. Né? Aos romanos, Paulo escreve, assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo. E novamente aos coríntios ele diz, manifesta se tornará a toda a obra de cada um, sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Qual que é a ideia aqui? Que tudo que nós fazemos vai ser provado pelo fogo, para ser purificado. Se resistir a isso, então é porque teve um propósito eterno, teve um objetivo eterno. Então isso permanece. E aí a gente recebe o galardão, é o que a gente faz para Deus. Esse será o veredito do tribunal de Cristo. Cada um receberá o seu próprio galardão. E galardão significa recompensa, salário, pagamento devido a alguma coisa. Não é um presente sem nenhum mérito. Tem um mérito. O que é presente sem nenhum mérito é a salvação. É pela graça. Mas o galardão é uma recompensa por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nesse mundo. Esse será o veredito, do qual Tiago chama da coroa da vida. O próprio Senhor Jesus afirma: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Apocalipse 22, 12. Quando isso ocorrerá, lá na nossa linha do tempo, isso ocorrerá logo na sequência do arrebatamento, quando a igreja será arrebatada, lá em 1 Tessalonicenses 4, nos diz isso. Então lá, quando nós tivermos nosso encontro com o nosso Senhor, nós receberemos o galardão. E é justamente desse juízo que o apóstolo João se refere no texto dele. Afinal, é dentro desse contexto do capítulo 4 que João está trazendo essa palavra, o dia do juízo, que é justamente com relação às nossas atitudes uns com os outros e o nosso caminhar com Deus. Nós permanecemos nele, nós amamos uns aos outros, como diz no versículo 11, que nós devemos amar uns aos outros. Tudo isso é presente? Então nós sabemos que disso nós prestaremos conta. Então, voltando ao texto, rapidamente, o que a gente encontra lá no versículo 12? Dentro, sabendo agora que tudo isso está... Olha, tudo que eu vou falar aqui agora, saibam que nós prestaremos conta, como cristãos, a Deus, lá no dia do tribunal de Cristo. Cientes da nossa responsabilidade, cientes de que prestaremos conta. Então, a gente percebe lá, por exemplo, no versículo, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós vamos prestar conta desse amor. Ninguém jamais viu a Deus, face a face. Pela sua própria santidade, ninguém sobreviveria de ver a Deus face a face. Moisés o viu de costa, lá em Êxodo 33. É verdade que a Bíblia relata algumas teofanias, né, que quando Deus aparece a Abraão, a Moisés, né, mas o que significa aparição de Deus ou encontro pessoal com Deus, mas face a face, próprio João Batista disse, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. O Senhor Jesus, que é Deus, foi a mais perfeita definição de amor, a mais perfeita revelação de Deus na sua essência, revelando que Deus é na sua essência. Né? Mas o Deus unigênito, né, o Deus Pai, ninguém jamais viu. Então cabe o quê? A nós, a responsabilidade, como nós vamos revelar o Pai? Através do amor. Né? A responsabilidade, esse é o dever de amarmos uns aos outros. É a forma que nós temos de testemunhar, de revelar o Pai, mostrar às pessoas que Ele existe, que Deus é amor, como nós lemos no versículo 16. Como nós fazemos isso? Mantendo nossa comunhão com o Pai, justamente. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aqui aperfeiçoado é feito por completo, né? É feito perfeito, por inteiro. O propósito de Deus na nossa vida se cumpre, né? Quando nós somos lapidados, moldados para amarmos uns aos outros. E aí nisso nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, nos versículos 12 e 13, e que nos deu do seu Espírito. E assim nós estaremos capacitados, permanecendo no Pai, nós estaremos capacitados para amarmos uns aos outros. Essa é a forma mais eficiente de demonstrarmos que Deus é amor. Não é pôr no para-choque do carro, Deus é amor, não. Não é essa a forma mais eficiente. A forma mais eficiente de realmente demonstrarmos que Deus é amor é amarmos. Nisto conhecerão todos os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. João 13, 35. Quando isso acontece, Deus passa a ser visível para as pessoas, de uma forma prática, passa a ser algo real, não um ser abstrato que a gente não conhece, porque a gente nunca viu. O amor é o primeiro elemento do fruto do Espírito. Não é que é um dos frutos, é parte do fruto do Espírito na nossa vida. Sem o Espírito Santo, pela nossa própria natureza pecaminosa, os nossos corações seriam ainda mais frios, mais duros, mais egoístas, mais interessados apenas nos nossos próprios interesses. Mas como nós temos o Espírito Santo, ele pode nos capacitar a amarmos uns aos outros. Sem o Espírito Santo agindo, trabalhando em nosso coração, nos nossos corações, com certeza não conseguiríamos amar uns aos outros. Versículo 14 e 15. O amor que dá testemunho do Evangelho. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O amor que prestaremos conta não apenas revela o Pai, mas dá também testemunho da obra de Cristo, fala do Evangelho. É por amor às outras pessoas que nós testemunhamos. Aos nossos amigos, conhecidos. E aqui testemunhar é a palavra mártire, né? Origem da palavra como nós conhecemos ser um mártir, né? Por quê? Porque tem um custo. É suportar ser testemunha. Naquela época de perseguição, ser testemunha, né? Sereis minhas testemunhas. Isso tem um custo altíssimo, né? Ser mártir se for necessário. Mas é reportar o que os discípulos haviam visto. Sereis minhas testemunhas, porque aqueles haviam conhecido Jesus. Então eles iam ser testemunhas do Senhor Jesus. E anunciar aos perdidos. E anunciar aos perdidos que sem Cristo eles estão realmente perdidos e que precisam urgentemente da salvação para salvar as suas almas. É por amor que nós fazemos isso. Por amor a esses amigos, a essas pessoas, a esses conhecidos. E ainda que possamos fazer isso com todo carinho, com todo amor, muitas vezes as pessoas não gostam. Porque confrontando, pregando o Evangelho, anunciando, sendo testemunha, você está forçando a pessoa a se posicionar. Se ela aceita ou ela rejeita o Evangelho do Senhor Jesus. E às vezes, muitas vezes, infelizmente, as pessoas, né, push back, dá um empurrão, não, fica, dá um passo para trás. Pela fé, o apóstolo João correu risco, anunciando, escrevendo essa carta. O risco porque, né, dentro da igreja estavam infiltrados, nós já vimos isso, aqueles gnósticos, que eram pseudos cristãos que estavam ali na igreja primitiva, e João está tomando uma posição aqui, ele está anunciando que, olha, precisam, quem não confessar que Jesus é filho de Deus, não vai ao céu, não está salvo. Ele está tomando um risco, mas pela fé ele correu esse risco. E nós também, pela fé, nós cremos que é Deus que opera para fazer o convencimento, tocando os corações. E, como diz lá João 16, 8, e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas têm que ser convencidas pelo Espírito Santo que elas prestarão contas. Elas querem estar no dia do juízo, do tribunal de Cristo, onde então estão salvas e prestarão contas das suas obras, ou querem estar lá no julgamento dos ímpios, quando serão lançados, por mais longa que seja a lista de obras que elas tenham, serão lançadas no lago do fogo e de enxofre. Assim as pessoas chegam ao arrependimento, quando elas são convencidas pelo Espírito Santo. E assim acontecem as verdadeiras conversões, que é muito mais do que apenas levantar a mão ou repetir uma oração. É quando a pessoa entende realmente que ela precisa ser salva, que ela precisa do Senhor Jesus. Uma das evidências de uma conversão verdadeira é justamente confessar que Jesus é o Filho de Deus. E confessar aqui é a palavra homologeu. Nós já vimos isso lá no primeiro capítulo, no versículo 1:9, né? Se confessarmos nossos pecados. Homologeu é homologar, é estar de acordo com um padrão, né? Quando nós falamos, esse telefone está homologado pela Anatel, nós podemos usar o telefone, foi aprovado, então está de acordo com as normas. Então aqui, quando aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, significa aquele que está de acordo com a palavra de Deus, que está de acordo e fala assim, realmente, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo tirar o pecado do mundo. Morreu na cruz por mim, eu estou de acordo com isso. Isso é confessar Jesus, que Jesus veio ao mundo por ele, morreu no seu lugar. Paulo afirma aos Romanos a condição essencial para termos comunhão com Deus, para que Deus permaneça, diz lá, então, nele e ele em Deus, como nós lemos aqui no versículo 15. A condição sine qua non para que nós permaneçamos em Deus, que nós sejamos seus filhos, uma condição indispensável, ele diz lá em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessardes Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essas são as evidências de uma conversão verdadeira, de um filho de Deus. Isso faz com que a gente possa se distinguir daqueles que eram, por exemplo, como os gnósticos ou os falsos profetas mencionados no início do capítulo, né, que não confessavam, nós vimos isso no capítulo, no início do capítulo 3, aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? E quem não confessa, não é. Então ele está apontando justamente aqueles que não eram, né? E todo espírito, versículo 3, que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Então ele está dando justamente essa palavra. E os versículos 16 e 17, para concluir. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Pela fé, viemos a conhecer o amor de Deus. Pela fé, nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Também pela fé, nós podemos perseverar na nossa vida cristã. Permanecer nessa comunhão com Deus. Tudo pela fé. Pela mesma fé, o propósito de Deus se cumpre em nós. Nós somos aperfeiçoados, né? Aperfeiçoar, aqui nós já mencionamos, né? É ser aprimorado, feito perfeito. Vai se completando um pouquinho cada dia. A obra vai ficando cada vez mais, né, rumo ao propósito que Deus tem para a nossa vida, que é sermos parecidos com Cristo. Então, cada dia, Deus vai preparando, vai aperfeiçoando isso em nós. E assim seremos mais parecidos com Cristo. Mais imitadores das suas atitudes, das suas ações, do seu amor para com as pessoas. E assim nós podemos amar uns aos outros, como Cristo amou os seus discípulos. E, finalmente, é também pela fé que nada temeremos no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo. Pelo contrário, o que, que diz o texto? Mantenhamos confiança. Não estamos com medo, não estamos com medo de estarmos envergonhados, porque pela fé Deus vai fazendo as obras para que recebamos um galardão, para que essas obras sejam manifestas, sejam eternas, tenham impacto em volta das pessoas em volta que nós convivemos. E que nós possamos, então, ter consciência tranquila. É uma confiança, né? Lá o autor aos Hebreus diz, em Hebreus 10, 35, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, ela está completando o galardão. Esse é um bom teste para a gente saber como é que está a nossa fé. Você está preocupado com o dia do juízo, quando nós prestaremos conta a Deus das nossas obras nesse mundo, mesmo como cristão? Então, diz no versículo, capítulo 3, nós lemos já isso, no versículo 18, é lá que nós saberemos, então, que a consciência tranquila de que nós não amamos só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Diz lá no versículo 19 do capítulo 3, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Mantemos confiança, estamos tranquilos, porque nesse dia eu sou apenas um instrumento. Deus vai fazendo as suas obras e depois, além disso, ainda vou ganhar um prêmio, um galardão. Ou será que você está preocupado com a vinda do Senhor Jesus e com o risco de ser envergonhado? João diz também lá no capítulo 2, versículo 28, que nos afastemos envergonhados na sua vinda. Será que você está preocupado com isso? Como vai ser esse encontro? Você está preparado para prestar contas desse amor que descreve aqui no capítulo 4 da primeira epístola de João? Para concluir, Calvino, nos seus comentários dessa epístola, ele tem uma frase interessante dele que diz assim: a ordem e a lógica, eu acho que Calvino era bem lógico, né? Ele diz assim: a ordem e a lógica desse discurso é essa: fé em Cristo faz com que Deus habite em nós pela graça. É bíblico, isso é bíblico, né? Mas como Deus é amor, e nós lemos aqui no versículo 16, ninguém permanece nele sem amar o seu irmão. Assim, o amor deve, nós vimos isso, né, esse dever, nós vimos isso no versículo 11, né? Que nós devemos também amar uns aos outros. O amor deve reinar em nós, pois Deus se une a nós. Olha lá uma frase de Calvino no comentário desse capítulo aqui. Devemos amar uns aos outros porque Deus é amor, porque Ele nos amou primeiro e porque, se amarmos uns aos outros, além de testemunharmos, de revelarmos o amor de Deus às pessoas, Deus permanece no nosso meio e isso mantém a nossa comunhão. E é desse amor que nós prestaremos contas no dia do juízo. E não teremos, não devemos estar preocupados de sermos encontrados envergonhados na sua vinda. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela precisão de versículos que falam detalhes tão precisos, Senhor, quanto aos lugares, quanto às características de distintos tipos de juízos, de julgamentos que existirão e até já existiram. Nós te louvamos por ter julgado o pecado, Senhor, e ter dado a vitória, o veredito vitorioso sobre o pecado, para que nós pudéssemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Obrigado também, Senhor, por nos dar textos que nos ajudam a entender que prestaremos conta da nossa vida aqui nesse mundo, das nossas ações, das nossas atitudes, de como amamos uns aos outros. Senhor, ajuda-nos a sermos aperfeiçoados, como diz a tua palavra, formados dia após dia, para sermos a imagem de Cristo, imitadores dele, de como ele amou e se deu por aqueles que estavam perdidos. Senhor, ajuda-nos nós como igreja a termos isso bem claro e sabermos, Senhor, que tudo que fazemos aqui tem um propósito, que seja unicamente para a sua glória, que seja algo eterno, que não seja algo apenas para esse mundo, que não tenha valor. Então, Senhor, conduz, abençoa cada um aqui e que possamos, Senhor, viver cientes de que não passaremos impunes, nada passará desapercebido. E para aqueles, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor, que oportunidade, diante de todos esses juízos, de estar ciente de que há necessidade, Senhor, de clamar pelo Senhor Jesus, clamar e de confessar o Senhor Jesus como Salvador. Sem isso, Senhor, tua palavra é clara: a perdição é eterna. Então, tem misericórdia, Senhor. Faça a obra no coração daqueles que ainda não te conhecem. É isso que clamamos. Em teu santo nome. Amém.